Passamos então ao ponto 4, que é a continuação da discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 46/12, terceira revisão do Código de Trabalho, aprovado pela lei número 7/2009, 12 de fevereiro. Portanto, vamos continuar os nossos trabalhos. Foi enviar os serviços da comissão, de apoio à comissão enviaram para todos os senhores deputados o que ainda nos faltava nesta tarefa e, portanto, muito bem, estávamos por ordem no artigo 234 e 235, creio que são os artigos que dizem respeito aos feriados e não sei se mantém a proposta de deixar estes artigos para a parte final da discussão. Mantém-se a proposta de deixar os artigos 234 e 235 para a parte final da discussão. Muito bem. Junto com o nono. Então, passamos para o 371. Muito bem, 371, quando estiverem prontos, podemos então começar. O artigo 371, decisão de despedimento por extinção de posto de trabalho. Não foram recebidas propostas de alteração, há apenas a redação dada pela proposta de lei do Governo. Com certeza. Não deu entrada nenhuma proposta de alteração. De qualquer modo, se houver intervenções... Eu vou dar a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes, pediu a palavra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para desejar boa tarde a todos. E relativamente ao artigo 371, é apenas para explicar que esta proposta da PPL resulta precisamente das alterações que já foram efetuadas à extinção de posto de trabalho e, portanto, numa forma de eliminar aspectos que já foram alterados. Foi alterada também, ou é proposta esta alteração, ao artigo 2º e ao artigo 5º. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada, pergunto se há mais intervenções sobre este ponto ou se podemos passar... Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A questão que aqui nos leva a requerer a discussão deste artigo, o 371, que diz respeito à decisão de despedimento por extinção do posto de trabalho, é a alteração no que diz respeito à linha C do número 2, quando a proposta de lei coloca a prova da aplicação dos critérios de determinação. E, portanto, a partir do momento em que a proposta de lei apresenta critérios de determinação, caindo por força da alteração do 368, o número 1, estamos perante uma subjetividade e não uma objetividade no que diz respeito aos critérios de determinação. E a questão que eu aqui gostaria de colocar aos senhores deputados do PSD e do CDS é o que é que entendem por força de critérios de determinação. O que é que significa isto? Porque do ponto de vista objetivo isto não significa nada. E portanto, quanto à interpretação jurídica desta alteração, é um alçapão que aqui se coloca e que no nosso entender é negativo no que diz respeito à interpretação da lei.
Senhora deputada, pergunto se há mais intervenções. Sra. Deputada Clara Marques Mendes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta matéria, relativamente aos critérios, já foi falada na última sessão, já se explicou que são critérios que a entidade patronal deve mencionar e esclarecer de uma forma objetiva das razões pelas quais procede à extinção de posto de trabalho e daquele posto de trabalho. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem. Assim sendo, vamos proceder à votação. Vamos votar o texto de acordo com a proposta de lei do Governo para o artigo 371. Votos contra? Bloco de Esquerda e PCP. Abstenções? Votos a favor? PS, PSD e CDS. Está aprovado. Passamos ao artigo 372. Direitos do trabalhador em caso de despedimento por extinção de posto de trabalho. Há uma proposta... não há nenhuma proposta de alteração. Há apenas a redação dada pela proposta de lei. E eu... Dou a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes para uma intervenção.
Mais uma vez, muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, a alteração que aqui é proposta ao artigo 372 resulta precisamente da revogação do artigo 366-A que estava mencionado no Código de Trabalho e, deixando de existir, não faria sentido continuar. Muito obrigada.
Pergunto se há intervenções sobre este ponto. É uma questão mais técnica do que outra coisa, porque já discutimos, mas, de qualquer modo, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada. É mais técnica, mas eu creio que a Sra. Deputada se esqueceu de dizer que, para além dessa alteração e da retirada do 366-A, e de facto é mais uma vez a confirmação que, em caso de despedimento de direitos dos trabalhadores, no caso do despedimento por extinção do posto de trabalho, a aplicação da indemnização se aplica a todos, e portanto constitui um roubo, substituindo os 20 dias por um mês, colocando também como limite os 12 anos, porque aplica também aos contratos por despedimento, por extinção do posto de trabalho, as regras que foram alteradas no 366, mas para além disso, e a dúvida que aqui nos levanta, é não apenas isso, como, de acordo e confrontando a proposta de lei com a Lei 7 de 2009, há uma alteração, designadamente no que diz respeito, e na primeira parte do número 5. E a questão que nós aqui colocamos é, e na primeira parte do número 5, o que é isto? Porque eu não sei se nós estamos aqui a perceber as implicações que isto tem depois no dia-a-dia e na interpretação da lei, porque isto cria imbróglios jurídicos, passo a expressão, de que normalmente nunca são favoráveis para a interpretação da lei a favor dos trabalhadores. E o que a proposta de lei aqui traz, ou eu posso estar a ler mal, mas acho que não, é, diz designadamente isto, ao trabalhador despedido por extinção do posto de trabalho, aplica-se o disposto no número 4 e na primeira parte do número 5. Isto também é novo relativamente à Lei 7 de 2009. Portanto, o que é isto? Onde é que começa e onde é que acaba para quem faz a interpretação da lei a primeira parte do número 5? E, portanto, era uma questão que gostaria também de colocar aqui aos proponentes da proposta.
Muito bem, pergunto se há mais intervenções. Não havendo intervenções, eu vou colocar à votação o artigo 372, de acordo com a proposta de lei. E, portanto, votos contra? Não houve intervenções? Sra. Deputada Marina Aiveca tem a palavra.
Sr. Presidente, era voto contra, mas posso... A indicação era voto contra, mas posso efetivamente aqui referir... Que se registra que o PSD também não nos clarifica o que é que quer dizer com esta primeira parte do número 5. E eu creio que isto é uma técnica legislativa absolutamente incompetente, Sr. Presidente.
Fica registado. Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Sr. Presidente, eu sou pena de não ter sido de todo, de forma alguma, esclarecida na questão que aqui coloquei, que eu acho que isto levanta um erro, levanta, aliás, um problema objetivo, que é o PSD e o CDS não terem condições de salvaguardar e defender uma proposta do Governo, porque é no mínimo grave. O número 5 do número 363 diz o seguinte, o pagamento da compensação, é que nós nem estamos aqui a falar de haver duas orações distintas ou duas alíneas, é um número que diz o seguinte, o pagamento da compensação dos créditos vencidos e dos exigíveis por efeito da cessação do contrato de trabalho deve ser efetuado até ao termo do prazo de aviso prévio, salvo em situação prevista no artigo 347, ou regulado na legislação especial sobre recuperação de empresas e reestruturação de setores económicos. Nem sequer existe uma frase a separar as duas orações. E, portanto, qual é que é a interpretação que os partidos do PSD, designadamente os partidos que suportam o Governo, dizem relativamente ao número 5? Porque, quer dizer, quando nós muitas vezes, e a Assembleia da República tem as costas largas e está habituada a levar com o argumento de que o legislador legisla mal, não está a ponderar bem, mas isto é um exemplo concreto de como é que não estamos a ser exatamente rigorosos na aplicação e na feitura da lei, porque o que aqui diz é na primeira parte do número 5, mas o número 5 nem sequer é dividido. Portanto, isto é de uma matéria da maior gravidade, porque estamos a falar de direitos dos trabalhadores, no caso do despedimento por extinção do posto de trabalho, e isto ficar assim no ar, para um juiz interpretar de uma maneira e outro interpretar de outra, nós entendemos que é muito grave.
Muito obrigado. Creio que a Sra. Deputada Clara Marques Mendes pediu a palavra e tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julguei que não havia necessidade de explicar, de qualquer forma explico. O artigo 372 refere-se aos direitos dos trabalhadores em caso de despedimento por extinção de posto de trabalho. A remissão que é feita para a primeira parte, 363, número 5, é exatamente para a primeira parte do artigo, que, salvo o melhor respeito, pela opinião contrária, está aqui claro que o artigo está dividido e que significa que isto pretende dizer até quando é que deve ser feito, efetuado o pagamento, que é o pagamento da compensação dos créditos vencidos e dos exigíveis para efeito de cessação de contrato de trabalho deve ser efetuado até ao termo do prazo do aviso prévio. Portanto, não se incluindo aqui a situação da exceção. Portanto, salvo melhor opinião, é isso que pretende, de certa forma, salvaguardar até quando é que está, que deve ser efetuado o pagamento. Muito obrigada.
Ainda a intervir? Façam favor, Sra. Deputada Rita Rato, creio que digo desta vez a primeira palavra.
Nós somos contra e naturalmente vamos votar contra, mas a bom do rigor legislativo colocávamos aqui a possibilidade do PSD poder, de alguma forma, alterar a proposta que aqui faz, porque é profundamente inócua no que diz respeito ao critério da definição da primeira parte. E, portanto, nós votamos contra no que diz respeito à arquitetura da alteração, tendo em conta o que aqui é colocado em termos da cessão do posto de trabalho. Mas mesmo votando contra, apelamos aqui ao apelo do bom senso no sentido de retificação da alteração, porque isto, de facto, não é claro a leitura que se possa fazer daqui.
Já, portanto, entende-se que faz, votando contra, faz um apelo a uma redação que, em seu entender, seria mais clara. É isso, não é? Muito bem. O Sr. Deputado Mariana Veca pediu também a palavra, não foi?
Sr. Presidente, é no mesmo sentido, porque, de facto, a primeira parte e até aviso prévio tem uma vírgula, não é? Em aviso prévio tem uma vírgula. Nem sequer é destacada uma primeira parte do artigo, claro, com uma frase completa ou com um parágrafo completo, se assim se quiser. E, portanto, o que eu apelava, de facto, era que se especificasse exatamente aqui que ao trabalhador despedido por extinção do posto de trabalho aplica-se o disposto no número 4 e depois no número 5 refazer a redação. Independentemente das considerações que fazemos sobre esta questão, e são considerações de ordem política e também jurídica, como é evidente, agora, assim é que não pode ficar. Isto não existe, a primeira parte do número 5 não existe. Pelo menos eu não conheço, em todas as discussões que aqui fizemos dos vários códigos, e foram bastantes, nunca nenhuma proposta apareceu desta natureza, pelo menos sem ter uma parte específica. Há uma parte de um artigo que tem que ter um parágrafo, pelo menos, porque esta primeira parte é o quê? É a primeira linha? Como é que se divide? Portanto, eu creio que só isso.
Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero partir do princípio que estas dúvidas que estão a ser levantadas são genuínas. E pronto, se vou partir desse princípio, nem tenho o direito de partir de outro. E, portanto, vou esclarecer mais uma vez. A redação proposta pelo Governo aqui, no artigo 372, é aquilo que se chama uma norma meramente remissiva. O conteúdo da norma é remeter para disposições já constantes da lei anteriormente. Portanto, não tem que ser descritiva, nem estar a enumerá-las novamente. Quando se remete para a primeira parte do número 5 do artigo 363, isto é um tipo de remissão que existe, desculpem a expressão, a pacotes no ordenamento legislativo português, em diferentíssimas áreas. E quando se diz a primeira parte, a leitura de uma norma, faz-se por frases, por sentenças, divididas por vírgulas, por pontos finais. A primeira parte do número 5 do artigo 363 é precisamente aquela que dá a regra geral. Deverá ser pago até. A seguir a essa parte, vem a parte final, a segunda parte, que diz qual é a situação de exceção, caracteriza a situação de exceção. E, portanto, quando diz que é para a primeira parte, obviamente que não é para o fim da disposição, é para a parte inicial da disposição, até que a frase e a ideia nela contida termine, seja por uma vírgula, seja por um ponto final. Está claro e está transparente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eternizar a discussão, percebemos o ponto de um lado e o ponto do outro. Vamos proceder à votação. Artigo 372, com a redação da proposta de lei, votos contra? PCP e Bloco de Esquerda, abstenções? Votos favoráveis? PS, PSD e CDS, está aprovado. Passamos agora ao artigo 375. Já tínhamos votado o 373 e o 374. Sim. Já. O 373 e o 374, sim. O 374 era aquele que tinha a questão das avarias. tinha uma parte, não era? Das avarias na própria redação, não nós aqui não. Requisitos, não, recordo-me por esse ponto das avarias.
Que até houve declarações de votos.
Exatamente. Houve até a declaração de votos, exatamente. Requisitos de despedimento por adaptação, artigo 375. Há três propostas de alteração. Por ordem de chegada, grupo parlamentar, temos a proposta de alteração do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a do PCP e a do PS. Eu vou dar a palavra à senhora deputada Mariana Aiveca, grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.
Exatamente, Sr. Presidente. É porque, de facto, é neste ponto 3 que aparece uma significativa alteração no que diz respeito aos despedimentos por inadaptação, quando exatamente a proposta de lei, remetendo para números anteriores, e esta discussão foi feita quase que em paralelo com o anterior artigo, com o 374, que de facto elenca quais são as situações de inadaptação, e nas situações de inadaptação esta proposta de lei de facto faz aqui um novo ordenamento jurídico daquilo que é o despedimento com justa causa. E por isso mesmo, Sr. Presidente, eu creio que, embora todo o artigo seja ele já muito complicado e muito lesivo e muito subjetivo, se assim se quiser, esta proposta deste número 3 agrava essa subjetividade e, como disse, cria aqui um novo conceito jurídico de despedimento com justa causa, deixando os trabalhadores na maior desproteção. E exatamente por isso o Bloco de Esquerda propõe a sua revogação.
Tem a palavra a deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre as matérias do despedimento por inadaptação, as alterações vêm referidas nos artigos 373, 374, 375, 76, 77, 78 e 79, mas centram-se com particular importância neste artigo, no 375. O PCP entende que as alterações propostas abrem a possibilidade do despedimento por inadaptação sem que tenha havido modificações do posto de trabalho. Aliás, esta alteração da proposta de lei abre a possibilidade de despedimento por modificação substancial da prestação realizada pelo trabalhador, de que resultem, nomeadamente, a redução continuada de produtividade ou de qualidade. Entendemos, por isso, que se trata de um enorme alçapão, aqui esta alteração proposta, no sentido de facilitar o despedimento sem justa causa, violando o artigo e matérias consagradas na Constituição da República Portuguesa. Entendemos mesmo que, conjugando o artigo 375 com o disposto no artigo 5º, relacionado com o despedimento por inadaptação, que numa norma transitória estabelece um critério de despedimento que nós entendemos que é absolutamente inadmissível, quando diz que o despedimento por inadaptação é aplicável em caso de objetivos acordados entre empregador e trabalhador a partir da entrada em vigor da presente lei, entendemos que também por isso é profundamente inadmissível. Por isso, entendemos também que a alteração do 375, que agora discutimos, conjugada com o artigo 5º, é bem revelador do objetivo de promoção da discricionariedade, da perseguição e do despedimento sem justa causa. E por isso, naturalmente, que as propostas do PCP vão no sentido de eliminar estas alterações que consideramos inconstitucionais e aberrantes. Importa só dizer, relativamente ao artigo da proposta de lei, designadamente o seu número 2, quando diz que o despedimento por inadaptação, na situação referida no número 1 do artigo anterior, caso não tenha havido modificações do posto de trabalho, e portanto isto é tão grave, porque considera que haja despedimento, mesmo não tendo existido modificações no posto de trabalho, contraria inclusivamente disposições presentes em acórdãos do Tribunal Constitucional, que consideraram inconstitucional normas de... Não sei se há muito interesse em continuar esta discussão da parte do PCPA, mas tem que estar
vamos ouvir a senhora deputada, as condições para favor.
Isso. Mas entendemos por isso que também por haver esta pronúncia por parte do Tribunal Constitucional reforça o caráter inconstitucional desta alteração e por isso não podemos considerar inaceitável que se entenda que o caminho é a subjetividade no despedimento e que por isso propomos a sua eliminação.
Há também uma proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 1.8, que já vinha de uma discussão anterior, creio eu, de um outro artigo, julgo eu.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, o Sr. Presidente tem razão, é na mesma linha, na sequência daquilo que já discutimos relativamente a outra forma de despedimento, e é a proposta de incluir um novo número 8, e passo a citar, que é o disposto nos números anteriores não prejudicar o dever do empregador evitar o recurso ao despedimento quando disponha de postos de trabalho compatíveis com as qualificações dos trabalhadores a despedir. E a nossa proposta vai exatamente na linha do que está inscrito no memorando de entendimento. No ponto 4.5, linha 3, refere os despedimentos individuais pelas razões acima indicadas, e um deles é por inadaptação, em regra, se existirem postos de trabalho disponíveis compatíveis com as qualificações do trabalhador, devem ser evitados os despedimentos. Ora, é exatamente nessa linha a proposta do Partido Socialista. E estou certo que a maioria de direita acompanhará o Partido Socialista, porque não só resulta num melhor equilíbrio, num maior equilíbrio das relações laborais, como também resulta do cumprimento da versão do memorando de entendimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se do PS e do CDS há intervenções sobre este ponto. Sr. Deputado, Clara Marques, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas, de certa forma, retomando aquilo que já foi dito relativamente à questão da extinção de postos de trabalho, em que o Partido Socialista pretendia introduzir uma alteração semelhante a esta, salientar que, de facto, havia uma contradição, porque e entendemos que, em termos práticos, seria muito, muito complicado a entidade patronal, esta situação em que há uma eliminação da alteração ou não alteração dos postos de trabalho e depois, por outro lado, ter esta obrigatoriedade. E, aliás, por isso, e uma vez que o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro mencionou aqui a questão do memorando de entendimento, dizer novamente aquilo que já foi dito relativamente à outra situação, que houve uma necessidade por parte, na revisão do memorando, de clarificar, e é isso que resulta, comparando um e outro, verifica-se que foi uma necessidade de clarificar porque era contraditória a menção que estava anteriormente. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos, Sra. Deputada Mariana Veiga tem a palavra.
Sr. Presidente, só para uma precisão, para ver se entendi bem. Então, diz o PSD que independentemente de toda a arquitetura que aqui tem sobre despedimentos por inadaptação, que na nossa opinião prefiguram, portanto, um novo conceito de despedimento com justa causa, diz o PSD que nem sequer aceita a possibilidade, a tenue possibilidade, porque esta proposta do Partido Socialista é uma proposta muito tenue e muito pouco afirmativa. Aliás, diz que o empregador tem o dever de evitar o recurso. Não se percebe muito bem que dever é este. O dever de evitar já é em si tão subjetivo e tão opaco. Mas, de facto, fica aqui muito claro que nem assim, Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, fazendo um apelo à maioria de direita para uma proposta que é ela em si opaca e que diz muito pouco, nem mesmo assim a maioria de direita cede. Portanto, fica aqui muito claro que ao empregador é dado exatamente mãos livres e nenhum dever para despedir a seu bel prazer. Aliás, esta discussão e nestes pequenos pormenores consegue-se então perceber todo o alcance do espírito deste legislador. E o espírito deste legislador, senhoras e senhores deputados, é deixar exatamente, é fornecer aos empregadores um kit de mãos livres para porem e disporem, como a seu bel prazer, relativamente aos trabalhadores e trabalhadoras.
Obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Eu creio que a discussão do artigo 375 tem a importância central de ser das alterações mais gravosas, se é que podemos hierarquizar um conjunto de violências que estão a ser alteradas neste Código de Trabalho, mas se ainda assim o podemos fazer, o 375 é certamente um deles. E importa aqui dizer que, relativamente a esta matéria, o PSD diz que o memorando de entendimento seria incompatível, o memorando de entendimento, a obrigatoriedade dos postos de trabalho compatíveis e encontrar um posto de trabalho compatível. A senhora deputada fala tantas vezes em memorando de entendimento e não ouvimos uma vez falar na Constituição da República Portuguesa. Isto é arrepiante. É arrepiante, porque a frieza com que a senhora deputada fala relativamente a matérias centrais do trabalho, e quando digo a senhora deputada, naturalmente que não é individualmente, é o partido que representa e a ideologia que pretende transpor para a legislação do trabalho, é um retrocesso civilizacional. Porque é inaceitável que se pretenda, por força desta alteração, impor como lei a discricionariedade, a perseguição e o despedimento sem justa causa. É inaceitável que a alteração aqui proposta seja no sentido, nem que seja um memorando de entendimento a propor esta vergonha. Isso tem cabimento do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores? Não tem. Até podia ser, em vez de ser só a senhora Merkel, e podia até vir atrás outros países com medidas puramente antidemocráticas, que este governo teria à mesma o mesmo amém, sim senhor, aplica-se esta vergonha. É porque nós entendemos de facto que também no que diz respeito também à extinção do posto de trabalho, mas também relativamente à questão do despedimento por inadaptação e à subjetividade que isto carrega, era importante perceber, designadamente, e já que a senhora deputada e os deputados da maioria tomam pouco rigor ao que o PCP diz, era importante, por exemplo, que ouvissem o que é que o Tribunal Constitucional tem dito relativamente a matérias deste tipo. E eu vou-lhe ler aqui, porque acho que é importante ficar para o registro histórico desta Comissão a violência que está a cometer, o que é que o Tribunal Constitucional disse em 1988 sobre a possibilidade de despedimento com base em motivos subjetivos. No Acórdão 107 de 88, onde se lê: o alargamento do conceito de justa causa para despedimento individual a factos, situações ou circunstâncias objetivas que inviabilizam a relação de trabalho e estejam ligados à aptidão do trabalhador, ou sejam fundados em motivos económicos, tecnológicos, estruturais ou de mercado, relativos à empresa, estabelecimento ou serviço, legitima o despedimento por factos não ligados à conduta do trabalhador e, em termos muito amplos, poderá entender-se que contende com os direitos de segurança no emprego e no trabalho, previsto nos artigos 53 e 59 da Constituição da República Portuguesa. Ó, senhor deputado, se não quiser ouvir o PCP, não ouça, mas pelo menos o Tribunal Constitucional, o PSD e o CDS têm que ouvir, porque o que está hoje aqui a ser cometido é uma violência brutal contra os direitos dos trabalhadores. E os senhores deputados que viabilizam estas propostas estão do lado daqueles que pretendem desequilibrar de forma ainda mais profunda o direito do trabalho, transformando isto no direito dos patrões despedirem a seu belo prazer.
Muito obrigado, senhora deputada. Ouvimos atentamente os argumentos todos. Vamos passar à votação das propostas de alteração. Começamos pela proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos. Faça favor, se for rápido, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É só sobre a proposta do PS, porque nós entendemos, e seria até importante perceber, se o PS tem ou não disponibilidade, ou foi de facto deliberada, a alteração que faz no sentido de colocar dever e não obrigação. É uma pergunta, quando diz que o disposto nos números anteriores não prejudica o dever do empregador e, por exemplo, não colocou, não prejudica a obrigatoriedade do empregador. É uma questão que gostaríamos de colocar ao Partido Socialista.
Deputado Miguel Laranjeiro, não sei se pretende responder.
Respondo sempre à Sra. Deputada Rita Rato, como imaginará, Sr. Presidente. Muito obrigado. A proposta do Partido Socialista é exatamente esta que está aqui inscrita e que, como eu referi na minha intervenção, resulta daquilo que foi um compromisso internacional. E, de facto, está expresso. E para que não haja dúvidas daquilo que é o nosso entendimento nesta discussão ao longo dos últimos dias, no memorando de entendimento está expresso que devem ser evitados os despedimentos quando existirem postos de trabalho compatíveis para as qualificações dos trabalhadores. E é esse o entendimento. E, de facto, aproveitando o uso da palavra, continuamos a não perceber e não percepcionar a oposição permanente da maioria de direita, que faz aqui oposição à oposição, relativamente a estas medidas, que são medidas razoáveis, que são propostas sensatas, que certamente muitos deputados que estão aqui à nossa frente até concordarão, mas ainda não conseguimos ter o cabal esclarecimento, e enfim, provavelmente já não o teremos nesta nossa reunião, sobre as razões que levam ao PSD e ao CDS-PP a recusar propostas que todos sabem que vão no sentido correto, que são sensatas, moderadas, e que valorizavam o equilíbrio das relações laborais e que cumpriam na íntegra aquilo que foi um acordo internacional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos então, Sr. Deputado Rita Rato, muito rápido.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas para agradecer o esclarecimento que o Sr. Deputado do Partido Socialista fez, porque de facto acabou por confirmar o branqueamento do calcionamento que faz à proposta de lei. Porque a partir do momento em que entende que é uma proposta sensata colocar como hipótese, no caminho das hipóteses, a possibilidade do empregador encontrar um posto de trabalho compatível, é completamente diferente no sentido do cumprimento do princípio da segurança do trabalho e do combate à subjetividade. E, portanto, nós entendemos que, infelizmente, não podemos acompanhar o Partido Socialista nem sequer com uma abstenção nesta proposta e, mais uma vez, fica marcado que também, em matéria de despedimento por inadaptação, o Partido Socialista aceita o despedimento por inadaptação e acompanha PSD e CDS nesta proposta. Nós também não podemos deixar de o referir como um aspecto negativo.
Miguel Aranjo, tem
se permite, Sr. Presidente, esta intervenção da Sra. Deputada Rita Rato demonstra mais uma vez que quando está em jogo algo que melhora a situação dos trabalhadores, muito embora venha das propostas do Partido Socialista, o PCP prefere associar-se à direita do que aos votos do PS. Muito obrigado.
Passamos agora então a votar as propostas de alteração. Vamos começar pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos contra? PS, PSD e CDS. Votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP, mas está rejeitado. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP, votos contra. PS, PSD e CDS, votos a favor, Bloco de Esquerda e PCP, está também rejeitado. Julgo que não, julgo que está que eu fui claro naquilo que estamos a votar. Vamos continuar. Acho que fui claro e o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro e o PS votou de acordo. Muito bem. Vamos agora votar a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Votos contra? CDS e PSD? Abstenções? Votos a favor? Está rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS, as abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP e o voto favorável do PS. Podemos passar à votação da proposta de lei do Governo? Então, votos contra a proposta de lei do Governo? Bloco de Esquerda e PCP, abstenções? Partido Socialista, votos a favor? PSD e CDS, está aprovado. Passamos ao artigo 376, comunicações em caso de despedimento por inadaptação. Duas propostas de alteração que vão no mesmo sentido, do Bloco de Esquerda e do PCP, e que são de eliminação da redação proposta na proposta de lei número 46. Respeitando a ordem de entrada, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este conjunto de propostas de alteração, todas neste capítulo, têm por base, Sr. Presidente, como a discussão tem vindo a indicar, têm por base aquilo que o Bloco de Esquerda considera relativamente a todo este conjunto de propostas sobre o despedimento por inadaptação, e já várias vezes aqui também aduzidos. De qualquer forma, Sr. Presidente, sobre esta proposta, e portanto a proposta do Bloco de Esquerda é muito clara, é de eliminação, porque vem no sentido de todas as propostas deste conjunto de artigos. De qualquer forma, eu gostaria de fazer uma pergunta ao PSD, se é que está em condições de responder. Estamos a falar de comunicações em caso de despedimento por inadaptação, portanto, digamos que formalidades, de certa forma, não é? Porque a substância concreta já discutimos em anteriores artigos. Neste momento, estamos nas comunicações. Portanto, eu gostaria de saber quais são as motivações para, para a proposta 46/12 fazer aqui uma alteração em que dilui por completo aquilo que é o papel dos representantes dos trabalhadores, nomeadamente a Comissão de Trabalhadores, porque na versão da Lei 7 essa comunicação tinha que ser feita previamente à Comissão de Trabalhadores. Quais são as motivações para expurgar estes representantes dos trabalhadores destas comunicações? Porque, quer dizer, dizer-se que só se informa a organização sindical se estiver a comunicar um despedimento por inadaptação a um representante dessa mesma organização, eu não consigo perceber o alcance desta alteração, sinceramente. E, portanto, terei que concluir que a proposta vai para além de todos os memorandos e para além, e portanto, e pretende de facto ser um míssil em tudo o que são relações coletivas de trabalho, até nos mais pequenos pormenores. E portanto, eu gostaria de algumas explicações destas motivações de facto.
Senhora Deputada, tem a palavra a Senhora Deputada Rita Ratos para apresentar as propostas de alteração.
Obrigado, Senhor Presidente. O PCP apresenta naturalmente uma proposta de eliminação relativamente a esta proposta, relativamente à proposta de lei, porque se trata de facto de mais uma desproteção no sentido de degradar a situação dos trabalhadores. Isto porque a proposta que o PSD, o Governo aqui apresenta, e PSD e CDS sustentam, diz no seu número 1 que, no caso do despedimento por inadaptação, o empregador comunica por escrito ao trabalhador e, caso este seja representante sindical, à associação sindical respectiva, ou seja, só informa à associação sindical se for delegado ou dirigente sindical. E, portanto, nós entendemos que é muito claro, para além desta proposta, pretender colocar a faca e o queijo na mão dos trabalhadores, na mão dos patrões, aliás, era bom que fosse ao contrário, mas não é, para além de colocar esta proposta, a faca e o queijo na mão dos patrões, ainda torna mais difícil a defesa dos trabalhadores e a sua proteção. E, portanto, isto não é maquiavélico, é draconiano, e nós entendemos que é inaceitável no que diz respeito. Para além disso, ainda chega a ser mais grave, tem que diz que, no final do processo, caso o trabalhador não seja representante sindical, no final do processo é informada a associação sindical. No final do processo, quando o problema está resolvido, quando a pressão e a chantagem foi exercida, fica no histórico da associação sindical ter conhecimento desta realidade. E, portanto, até do ponto de vista dos direitos coletivos dos trabalhadores, do direito à sua proteção e ao papel das entidades representativas dos trabalhadores, esta proposta é inaceitável e nós entendemos que não há memorando que justifique uma gravidade e uma aberração deste tipo.
Senhora Deputada, tenho o Senhor Deputado Torre que tinha pedido a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como nós sabemos, em Portugal, e penso que isso é comumente aceito por toda a gente, o grosso do tecido empresarial português é constituído por micro, pequenas e médias empresas, sendo que as micro e pequenas empresas predominam largamente mesmo sobre as médias. E estamos a falar de 80% ou mais das empresas portuguesas. Primeiro ponto, já lá vamos. Portanto, em grande parte, para não dizer na maior parte das empresas portuguesas, e não esqueçamos que esta lei é aplicada a todos os trabalhadores portugueses, portanto é por contrato individual de trabalho, código de trabalho, é aplicada a todos os trabalhadores portugueses. Na esmagadora maioria das micro e pequenas empresas, têm cariz familiar, nem sequer têm dimensão para ter uma comissão de trabalhadores. Uma disposição da lei que diz que é obrigado, que o patrão é obrigado a comunicar logo à Comissão de Trabalhadores, é uma disposição que está a impor uma coisa e uma ação dirigida a uma realidade que não existe em 80% dessas empresas. E, portanto, faz muito mais sentido dizer que o empregador comunica
a quem de direito, ao próprio trabalhador, que é o objeto direto da notificação e da ação que a empresa vai desenvolver de extinção do posto de trabalho. Quer dizer, isto faz todo sentido. Ele é diretamente a parte interessada. Há uma minoria de empresas que tem uma comissão de trabalhadores, tem delegados sindicais, na esmagadora maioria das empresas, isso não existe. Portanto, não faz sentido nenhum ter uma norma no Código de Trabalho que impõe como primeira obrigação comunicar à comissão de trabalhadores que não existe na esmagadora maioria dos casos, em vez de impor, como deve ser, comunicar ao próprio interessado. Mas deixem-me dizer-lhes que, logo no número 2, a mesma disposição, diz que passado 3 dias úteis, o empregador comunica ao representante sindical, à associação sindical, a quem tiver sido indicado pelo trabalhador, e, na falta deste, a quem represente sindicalmente o trabalhador daquele setor. Quer dizer, não se afasta de maneira nenhuma a obrigatoriedade de fazer essa comunicação. Agora, o primeiro objeto e sujeito da comunicação ao trabalhador é para ele que é dirigido. Secundariamente, mas também obrigatoriamente, dando um período de 3 dias para que o trabalhador informe a entidade patronal de quem o representa, mas, e após isso, após passados esses 3 dias, obrigatoriamente que o empregador vai comunicar ao representante sindical, seja ele quem for, daquele trabalhador. Eu penso que isto está tremendamente claro, não se cerceia direito nenhum dos trabalhadores, foca-se a norma naqueles que são os sujeitos e objetos diretos da mesma, o empregador e o trabalhador. Muito obrigado.
Sra. Deputada Marina Aveca pediu a palavra e tem a palavra.
Sr. Presidente, só para lembrar que o atual Código de Trabalho também em nenhum momento inibia do empregador comunicar ao diretamente interessado. Isso até é um bocadinho, parece que estamos a brincar, não é? Então, relendo o artigo 376, na sua redação atual, diz assim: no caso de despedimento por inadaptação, o empregador comunica por escrito à Comissão de Trabalhadores ou, na sua falta, à Comissão Intersindical ou Comissão Sindical, vírgula, ao trabalhador, já agora era o que faltava. Portanto, tem aqui 3 passos de comunicação. Portanto, esse argumentário de que não se comunica à Comissão de Trabalhadores pela sua inexistência, para já é um pouco gratuito, porque eu não sei se o Sr. Deputado tem essa, portanto, tem como se diz, falhou-me agora, portanto, tem a perspectiva de quantas comissões de trabalhadores ou quantas empresas têm ou não têm comissões de trabalhadores, ou delegados sindicais, ou dirigentes sindicais, mas pouco importa isso agora. O que importa é que, sendo mau o atual Código de Trabalho, tinha 3 prerrogativas: Comissão de Trabalhadores, na falta dela, Comissão Intersindical e Trabalhador. Não, é que por o seu discurso, Sr. Deputado, pareceu-me que a atual lei dispensava ao trabalhador dessa informação. E, portanto, vamos tirar tudo o que é poeira, mas não pode ser no mesmo plano. Nós estamos a discutir direito do trabalho e aquilo que é a representação coletiva dos trabalhadores é a representação coletiva dos trabalhadores, não pode ser colocada no mesmo plano do trabalhador individualmente considerado. Aliás, durante esta discussão, várias vezes já nos referimos a isto. O que distingue o direito do trabalho é que, de facto, protege a parte mais frágil, e essa parte mais frágil é protegida pela simples razão de poder ter uma resposta coletiva, e por isso e por isso as relações de trabalho são relações coletivas de trabalho. Essa é que é a parte que protege o trabalhador desprotegido. E, portanto, o que os senhores querem expurgar é exatamente essa dimensão em todos os artigos. E, portanto, não há qualquer contradição na falta da Comissão de Trabalhadores, da Comissão Intersindical, de delegados sindicais, naturalmente que é o trabalhador, isso já está previsto hoje. O que não se entende é porque expurgam estas duas representações. E, portanto, os senhores até podem chamar-lhe o que quiserem, podem chamar-lhe qualquer coisa. Agora, o que têm como objetivo é exatamente destrunfar cada vez mais aquilo que é a organização coletiva dos trabalhadores. E, portanto, Essa explicação, Sr. Presidente, não vale rigorosamente nada.
Sr. Deputada, muito obrigado. Intervenções mais sobre este tema? Sr. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A declaração do Sr. Deputado do CDS suscitou algumas questões. Desde logo, porque o Sr. Deputado, eu não sei se estou a dizer bem, mas foi mais ou menos isto, disse o seguinte: não tem sentido informar nenhuma entidade representativa dos trabalhadores, porque os trabalhadores são informados individualmente. O Sr. Deputado disse qualquer coisa do tipo, passa a expressão, não tem sentido nenhum, foi o que o Sr. Deputado disse, informar a entidade representativa dos trabalhadores. E de facto, nós até podíamos ficar surpreendidos com a afirmação do CDS relativamente a isto, mas bate a bota com o perdigota desta afirmação do Sr. Deputado, depois entender que os direitos dos trabalhadores e a defesa coletiva dos direitos dos trabalhadores é algo que faz mal à democracia, porque parece aqui que o PSD e o CDS, que a proposta de lei diz isso, vive mal com os direitos dos trabalhadores. Até parece que o problema da economia e da dívida externa são os direitos dos trabalhadores, porque o que se trata aqui, e mais à frente vamos discutir as questões da contratação coletiva, é designadamente isto, é que os direitos dos trabalhadores são o problema, parece, por via destas alterações ao Código de Trabalho, é o que dá a entender é que o problema para o regime democrático são os direitos dos trabalhadores. E importa aqui dizer que, relativamente a esta matéria, os senhores sabem um lado, passa a expressão, da barricada, nós sabemos o outro. Nós sabemos muitas vezes, quando começam problemas de violação da lei nos locais de trabalho, é também muitas vezes não existindo um trabalhador sindicalizado, que quando o sindicato tem informação e atua para o cumprimento da lei, esse processo constitui uma vitória para os trabalhadores. E, portanto, por saber exatamente isso, e por saber que um trabalhador sindicalizado, onde atua um sindicato de classe, defende os seus direitos e obriga ao cumprimento da lei, é que os senhores deputados apresentam esta proposta de alteração. Porque sabem exatamente que um trabalhador individual tem menos peso que a entidade representativa. E, portanto, o que aqui se trata também de um caminho de ataque a um direito coletivo dos trabalhadores, que é o direito à sua proteção pela sua entidade representativa, e isto eu acho que nós temos que recuar para lá de 1974 para perceber o impacto que isto tem de facto na vida das empresas. E ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado disse aqui há pouco que há muitas micro, pequenas e médias empresas, pois há, o problema até é não terem apoio nenhum e o apoio do memorando de entendimento não ir para as pequenas e médias empresas e ir todo para os grupos económicos e para a banca. Isso até é outra discussão, porque as micro, pequenas e médias empresas são um argumento para dizer que isto não faz sentido nenhum aplicar às entidades representativas, mas não são um argumento para o acesso ao crédito e outras matérias. Mas importa aqui dizer que a lei existe e está em vigor. E, portanto, o Sr. Deputado, como jurista que é, pela argumentação que faz, explique-nos lá como é que com a lei que está em vigor isto se aplica nas pequenas e médias empresas, porque isto já está previsto na lei, já estava. Explique-nos lá, da sua leitura e da análise que faz, como é que esta alteração que o Governo aqui apresenta pode, de alguma forma, contribuir para a situação dos trabalhadores nas pequenas e médias empresas.
Bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Intervenções sobre este ponto? Não havendo. Podemos votar em conjunto? Não se opõem, pois não, ambas são propostas de eliminação. Portanto, vamos votar as propostas do Bloco de Esquerda e do PCP em conjunto. São propostas de eliminação da nova redação dada ao artigo 376 pela proposta de lei. Votos contra? PS, PSD e CDS. Votos a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Passamos agora a votar a proposta de acordo, o artigo 376 de acordo com a proposta de lei. Votos contra? PCP e Bloco de Esquerda. Votos a favor? PS, PSD e CDS. Está aprovado. Passamos ao artigo 377, consultas em caso de despedimento por inadaptação. Temos três propostas de alteração, do Bloco de Esquerda e do PCP são propostas de eliminação e são idênticas. A proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem diferenças, portanto, respeitando a ordem de entrada, dou a palavra à Sra. Deputada Maria Naivec.
Sr. Presidente, a argumentação para esta proposta é muito parecida àquilo que foi da proposta anterior. E se na proposta anterior estávamos a falar em comunicações, também aqui estamos a falar em consultas e, portanto, todo o sentido, aliás, toda a arquitetura desta proposta de lei nestes artigos e que dizem respeito, de facto, aos despedimentos por inadaptação, vão no mesmo sentido. Nessa circunstância, nós também tínhamos que fazer proposta de eliminação, porque discordamos exatamente do princípio e desta nova consideração do que é a inadaptação.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. O PCP apresenta esta proposta no seguimento da apresentação das propostas anteriores, porque, mais uma vez, PSD e CDS só veem à frente a desburocratização do prazo para a proteção dos trabalhadores. E, na prática, é isso que se trata. É da redução do prazo para o trabalhador ter acesso e ser consultado em matéria de despedimento. E a alteração que aqui é proposta é um roubo de 5 dias, porque a Lei 7 de 2009 prevê, nos 10 dias posteriores à comunicação prevista no artigo anterior, o trabalhador pode juntar documentos e solicitar diligências probatórias, e o que PSD e CDS aqui nos propõem é, no número 1 do artigo 377 e no número 3 do mesmo artigo, a redução de 10 para 5 dias, quando nós entendemos que, em coerência com as alterações, com as restantes alterações da proposta de lei, mais uma vez é para fragilizar a proteção dos trabalhadores e apressar um processo que visa espoliar os trabalhadores dos seus direitos, designadamente em caso de despedimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também apresenta uma proposta de alteração. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, face à alteração que está nesta proposta de lei relativamente aos despedimentos por inadaptação, consideramos que tem de haver aqui também um maior equilíbrio, uma maior garantia no cumprimento dos requisitos. E por isso é que nós colocamos um novo número 3, enfim, desmembramos o número 3, colocando a possibilidade de o trabalhador solicitar à autoridade com competência inspectiva, portanto, à autoridade para as condições de trabalho, um relatório sobre a verificação dos requisitos do artigo 375 e que deve ser, naturalmente, depois elaborado e enviado quer ao requerente, quer ao empregador. E no número 1 do mesmo artigo, colocamos 10 dias e não 5, enfim, para também compatibilizar com esta intervenção da ACT, permitindo assim que os requisitos sejam verificados a pedido do trabalhador, mas que sejam verificados pela entidade que nos parece competente para o efeito. Muito obrigado.
Dou a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas salientar em relação às questões que foram apresentadas o seguinte: a proposta que é apresentada pelo Governo vem no sentido daquilo que resultou do compromisso com os parceiros sociais. Eu gostava de chamar aqui a atenção que nesse acordo com os parceiros sociais estavam representantes dos trabalhadores. Portanto, acho que é importante realçar face àquilo que se tem dito. E um dos aspectos que ficou acordado seria reduzir prazos e agilizar processos sem nunca pôr em causa as garantias do trabalhador, e que não estão, de facto, postas em causa as garantias do trabalhador. Queria salientar um aspecto, é que, da forma como as coisas são apresentadas, ou parece que a ACT deixa de ter qualquer poder de fiscalização, não. Independentemente de estar aqui ou não, a ACT continua a ser uma entidade fiscalizadora. E agora, e o que se pretende com esta proposta de lei, é precisamente que a ACT tenha mais recursos, já foi isso discutido anteriormente, tenha mais recursos para poder efetivamente exercer as suas funções de fiscalização. E, portanto, não é pelo facto de ser efetuada esta alteração que deixa de ter esses poderes. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão, eu acho que faz bem o PSD em relembrar que no acordo esteve a assinatura de uma entidade representativa dos trabalhadores, porque fica bem lembrar que a UGT fez aqui um grande favor aos patrões no sentido de negociar esta proposta inaceitável. E faz bem em relembrar isso, aliás, até tem relembrado mais vezes o PSD e o CDS que o PS. Mas importa aqui dizer que a Sra. Deputada referiu, e o PSD fê-lo, no sentido de dizer que a ACT ficará com mais meios. Eu pergunto ao PSD: com que mais meios é que a ACT vai ter para fiscalizar? Se me puder esclarecer, porque da leitura que se faz da lei e do relatório de atividades da ACT e do plano de atividades para o ano 2012, não estamos a ver, mas pode o PSD ter conhecimento do aumento do número de inspectores da ACT, que nós não temos?
Mais intervenções sobre o artigo 377? O Sr. Deputado Miguel Laranjeiro pediu a palavra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pouco esqueci-me de fazer uma referência que creio que é importante para a nossa reflexão conjunta, é que estamos aqui a discutir determinados procedimentos no âmbito do despedimento por inadaptação, mas o regime que o Partido Socialista aqui propõe, isto é, da Autoridade para as Condições de Trabalho poder ser requisitada a pedido e a solicitação do trabalhador, existe exatamente para o despedimento por extinção de posto de trabalho. A mesma formulação. E, portanto, nem sequer é lógico ou tem alguma razoabilidade haver diferenças no que diz respeito à intervenção da ACT, à intervenção da autoridade inspectiva, para dois procedimentos relativamente ao despedimento. E, portanto, mais uma vez, enfim, não se entende e compreende a posição dos partidos de direita nesta formulação e o não acompanhamento, pelos vistos, da proposta de alteração do Partido Socialista, que vai tão só de encontro àquilo que já existe para outro tipo de despedimento, no caso da extinção de posto de trabalho. Obrigado.
Muito obrigado pelos esclarecimentos adicionais. Vamos proceder à votação. Vou pedir se podemos juntar novamente as propostas do Bloco de Esquerda e do PCP. Peço perdão. Não reparei que tinha pedido para a entrevista. Deputada Maria das Mercês Borges, tem a palavra.
Presidente, muito obrigada. Nós queríamos requerer ao Sr. Presidente a votação diferida deste ponto, visto que não interfere com mais um, para podermos refletir sobre a nossa posição e analisar os argumentos que foram aqui evocados. A posteriori. Não se opõe? Não. Nós estamos aqui a dizer que vamos analisar aqui uma proposta.
É todo o artigo? É todo o artigo?
Sr. Presidente, não terei muita coisa a dizer sobre esta proposta, até porque, como tenho vindo a dizer, todas estas propostas estão sustentadas naquilo que nós consideramos que é exatamente a filosofia que aqui se quer introduzir do novo conceito de despedimentos por inadaptação e, portanto, e tudo o que lhe está acessório e nessa circunstância. O que nós propomos é a eliminação de todo este processo, se assim se quiser.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, que é também uma proposta de eliminação.
Obrigado, Sr. Presidente. No sentido também da apresentação da nossa proposta, é de eliminação das alterações propostas pelo Governo, porque nós estamos a falar da alteração prevista no número 1, quando aqui é colocado que após a recepção dos pareceres referidos no artigo anterior ou o termo do prazo para o efeito, o empregador dispõe de 30 dias para proferir o despedimento e antes era de 5 dias. E portanto o que esta alteração faz é proteger o patrão e desproteger o trabalhador também por força desta alteração. E entendemos que é inaceitável, o trabalhador tem 5 dias...
Faça favor.
Não, Sra. Presidente, porque tenho alguma dificuldade em me fazer ouvir a mim própria. O trabalhador tem 5 dias para fundamentar a sua decisão e recorrer da decisão e o patrão tem 30. E, portanto, é claramente também por via do artigo 368 e da decisão do despedimento por inadaptação uma proposta inaceitável no que diz respeito a esta matéria e que nós entendemos que naturalmente tem que ser eliminada.
Dou agora a palavra aos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP e pergunto quem é que apresenta a proposta. Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que a proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PSD-CDS foi no sentido de, e uma vez que tinha sido efetuada uma alteração ao 376, foi no sentido de incluir a remissão que era efetuada anteriormente e incluir o número 2. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também para a apresentação da proposta de alteração.
É muito rápido, Sr. Presidente. Tem a ver, obviamente, com a adequação ao artigo anterior, quando referimos a necessidade do relatório da autoridade inspectiva, enfim, é colocar aqui também, após a recepção dos pareceres e relatório referidos no número anterior. Portanto, é uma adequação em função da proposta anterior.
Julgo eu que devemos aguardar pelo anterior para votar o 368, não é? Consideramos discutido, passamos ao artigo 368. Vamos verificar os 10 dias posteriores à comunicação. É relatório. Vamos ver. No prazo o relatório sobre a verificação dos requisitos. É a linha B, na proposta de alteração do Partido Socialista, a linha B do ponto 3, que fala em relatório. E por isso, como não votámos o 377, e há possibilidade. Votaremos o 377 e o 378 a posteriori, pode ser? Muito bem. Artigo 379. Novamente, as propostas do Bloco de Esquerda e do PCP são de eliminação da redação atual e temos também uma proposta dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Dou novamente a palavra à Sra. Deputada Mariana Aveca. É a mesma argumentação. A Sra. Deputada Rita Rato tem também a palavra, uma proposta de eliminação, artigo 379.
Sr. Presidente, eu vou ter que repetir a mesma coisa porque a gravidade é tanta que nós não nos cansamos de denunciar. Sou pena de ser repetição de facto, mas de facto também as violências que sucedem são repetições e nós temos que o dizer. Nós propomos a eliminação desta alteração porque desde logo no seu número 1 do artigo prevê o embaraçamento do despedimento com a sua aplicação e aos artigos 364 e 366 que prevê o roubo nas indemnizações por despedimento e fica também mais uma vez a nu a decisão de alterar o roubo na indenização para todos os contratos. Depois, no que diz respeito ao ponto número 2 do artigo e ao número 2 do artigo 375, o que se refere aqui é, de facto, a consagração legal de que é possível existir despedimento por inadaptação sem ter existido alterações no posto de trabalho. E, portanto, nós entendemos que é inaceitável esta proposta, porque o que aqui se diz é que, em caso de despedimento por inadaptação, na situação referida no número 2 do artigo 75, e o número 2 do artigo 375 é exatamente aquele em que pode haver despedimento sem alteração do posto de trabalho, a denúncia por parte do trabalhador pode ter lugar após a comunicação referida na linha B do número 2, que é designadamente a proposta de que garantir a política do fato consumado em que o patrão com o dinheiro na mão paga a indemnização e o trabalhador aceita esse despedimento e, portanto, nós entendemos que é inaceitável e por isso propomos esta eliminação.
Senhora deputada, temos agora... Perdi-me, artigo 279. A proposta dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Quem é que faz a apresentação? Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, a proposta aqui apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP é no sentido de, no número 2, incluir a linha B do número 3 do artigo 375, que não estava, só estava mencionado o número 2, e então é no sentido de incluir a linha B do número 3 desse mesmo artigo 375. É a possibilidade do trabalhador poder denunciar o contrato nos casos em que não tenha havido modificação de posto de trabalho. Muito obrigada.
Muito bem. Do PSD e do CDS-PP, votos contra. PCP e Bloco de Esquerda, votos a favor. PS, PSD e CDS, está aprovado. O artigo 383 já tínhamos votado, passamos ao artigo 384. E no artigo 300, para o artigo 384 temos uma proposta de alteração do grupo parlamentar do PCP. Com certeza, eu espero. Deputada Rita Rato, quando estiver preparada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. O PCP apresentou uma proposta de eliminação, desde logo, da alínea B do artigo 384 da proposta de lei, porque não observou. Porque uma das propostas é designadamente não observar o disposto do número 2 do artigo 368. E o número 2 do artigo 368 é as causas objetivas que justificam a alteração em caso de haver uma pluralidade de postos de trabalho de conteúdo funcional idêntico. E diz a proposta, e diz a Lei 7 de 2009 que, havendo na secção ou estrutura equivalente uma pluralidade de postos de trabalho de conteúdo funcional idêntico, para a concretização do posto de trabalho a extinguir, o empregador deve observar, por referência aos respectivos titulares, a segunda ordem de critérios objetivos. A linha A, menor antiguidade no posto de trabalho. A linha B, menor antiguidade na categoria profissional. A linha C, classe inferior da mesma categoria profissional. A linha D, menor antiguidade na empresa. Com a eliminação destes critérios claramente objetivos, abre-se o alçapão. Sr. Presidente, eu creio que nós não temos quórum. E estamos aqui a fazer uma discussão que eu acho que me vou calar.